Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Thiago Minhoca, diretamente lá de Fortaleza, e a gente vai bater uma tabelinha para analisar aí esse Ceará 1, Internacional 1, um jogo que, rapaz, vamos dizer que eu estou exagerando, viu? Mas foi mais animado que Manchester City e Manchester United. Não sei se o Thiago viu essa partida, mas em algum momento não, foi mais animado mesmo. Foi um jogo bem disputado. Em alguns momentos, eu vou dar uma tesourada aqui, já na parte de, assim, na questão de organização tática, mas foi um bom jogo na minha visão. Não foi o resultado que a torcida do Vozão esperava, logicamente, mas pelo menos o Ceará não perdeu, conseguiu somar mais um pontinho e segue ali fora da zona de rebaixamento. Mas eu quero saber como é que Thiago, que esteve lá no Castelão, viu essa partida, como é que ele acompanhou. Thiago, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos dar para mais um Telecast.
Fala, Rafa. Mais uma vez, um prazer participar do Telecast aqui de mais um jogo do Ceará. Hoje, empate diante do Internacional lá no Castelão. Jogo que foi, de fato, como você bem falou, foi bem frenético. Eu não acompanhei o duelo lá das equipes de Manchester, mas vi o resultado, vi que, mais uma vez, o Guardiola venceu o Mourinho, né, por 3-1. E realmente, eu, sem olhar a partida que aconteceu lá em Manchester, imaginando que o United geralmente não faz partidas vistosas e tudo mais, eu já imaginava que Ceará e Inter fosse um jogo bem franco, né? Porque a equipe do Inter, com o Odair Helma, né, ele vem fazendo um bom trabalho no Inter, ele consegue por muitas vezes fazer um jogo bem intenso de velocidade, de saber dosar a velocidade do jogo, saber o momento certo de esfriar. E o Ceará, né, que jogando em casa, diante do Corinthians, diante do Atlético Mineiro, diante de alguns adversários que andou enfrentando aqui, era uma equipe que sempre se propunha rapidamente esse objetivo, né? Então, quando tinha a posse da bola, rapidamente fazia uma troca de passes rápidos. É geralmente assim que o Lisca faz uma formação quando joga em casa, deixa a posse de bola com o adversário e rapidamente, numa troca de passes rápida, finaliza a jogada. E hoje foi mais uma vez esse formato de jogo que o Lisca cada vez está adotando e vem dando muito certo. Só que a grande dúvida, uma coisa que eu comentava também aqui durante a semana, porque quando perdeu para o Sport, foi a primeira partida do Ceará sem o Juninho Quixadá, que era uma das peças importantes que o Ceará teve nessa recuperação no campeonato, né, de sair do Z4. E pelo jogo ter sido fora de casa, passado, não dava para a gente tirar uma conclusão ainda imediata, porque não sabíamos se a ausência do Quixadá seria tão impactante assim. E a grande questão é essa, porque tira-se um jogador, como era o Quixadá, que vai ficar aí até o final do campeonato, possivelmente sem poder atuar, só próximo ano, só vai poder atuar possivelmente pelo Ceará, ele dá uma outra dinâmica. O Quixadá, por muitas vezes, com uma jogada específica, um drible seco, uma jogada de mais velocidade, ele desconstrói uma defesa, ele dá uma agilidade numa jogada de ataque, algo que é o substituto dele hoje, o Ricardinho, que jogou, tinha jogado também no titular contra o Sport, ele não tem a mesma característica, ele tem uma outra cadência, ele tem uma outra rotatividade, né, de tempo de jogo, de velocidade de jogo. E ele, por muitas vezes, o Ricardinho, não por culpa dele, é como a gente estava dizendo, a questão da característica. Ele, quando recebe a bola, ele não tem o mesmo giro de jogada, de girar sobre o eixo, né, para tentar fazer uma virada de jogada mais rápida, acionar um jogador mais aberto, seja o Leandro Carvalho, seja o Carlson ou o próprio Arthur, que de vez em quando volta para dar opção de ataque. E aí o Ricardinho não tem essa característica. Então, por muitas vezes, ele é um jogador que prende a bola, é um cara que cadencia, é um cara que dá mais lançamento, abre para o lado, não é o cara de passe tão vertical. E, queira ou não, o Ceará está tentando encontrar uma peça que se encaixe nisso, por enquanto vencendo o Ricardinho. E o problema do Ceará que eu vi no primeiro tempo inicialmente foi isso. Não teve essa transição tão rápida que vinha tendo em jogos anteriores quando atuava o Quixadá. E aí o Ceará, algumas vezes, sem conseguir criar tantas possibilidades, o Inter se mostrou uma equipe de extrema qualidade, não à toa está disputando na parte de cima, hoje vice-colocada da competição, mostrou logo nos minutos iniciais que tinha um jogador que o Ceará tinha que se preocupar, que era o Nico Lopes, né? Ele, por muitas vezes, sobrou ali em cima da marcação, além do Edenilson, também um jogador que deu muito trabalho ali no primeiro tempo, quase fez uma jogada saindo lá do campo de defesa, colocou debaixo das pernas do Luiz Otávio e quase faz um golaço. Mas o gol saiu numa jogada, numa falha ali do Ceará, deixaram o Leandro Damião com certa liberdade, o Edinho, que estava marcando ele, acabou tentando dar o bote, não conseguiu retirar a bola do Leandro Damião, e aí na hora que o Damião vai bater para o gol, o Luiz Otávio também dá o carrinho, a maneira como o Everson espalma a bola acaba voltando na direção do próprio Damião, que aí com o Luiz Otávio no chão, facilmente dominou a bola e abriu o placar ali numa certa desatenção, eu acho que até uma falha também do Everson, né? Porque o Everson acabou ali fazendo, acho que, o movimento errado. Poderia ter feito um outro tipo de movimento para afastar a bola. E ali, com a zero, uma situação começou a se desenhar um pouco mais arriscada para o Ceará, porque o Ceará começou a se lançar mais ao ataque, gerou alguns espaços e alguns contra-ataques, incluindo esse que eu falei do Edenilson, o outro com o próprio Nico Lopes, em que ele sai, aí um ponto já destacado de negativo do Everson hoje. O Everson, por muitas vezes, não só no primeiro tempo, como também no segundo tempo, foi muito precipitado na saída do gol, me deu muitas condições ali, colocou muito em risco o Ceará para algumas situações. Numa delas, no primeiro tempo, o Nico Lopes sai dele, depois sai de alguns marcadores, mas a jogada acaba não tendo nenhum tipo de perigo maior, porque a defesa acabou tirando. Então, foi um primeiro tempo muito perigoso para o Ceará, porque ele estava tentando buscar um empate, mas ao mesmo tempo cedia o contra-ataque do Inter, que era muito perigoso. O Inter, em alguns jogos do campeonato, ele não buscava tanto propor a partida, embora o Ceará sempre deixasse a bola mais com o Inter. Mas o Inter, quando ameaçava mais o Ceará, era geralmente nos contra-ataques. E já no finalzinho do primeiro tempo, o Ceará encontra um gol. O Ricardinho não estava fazendo uma boa partida, acho que certamente seria o jogador sacado no intervalo, né, porque não estava apresentando um bom futebol, mas a jogada começa com o Carlson faz uma interceptação ali de um passe de saída de bola do Inter, aciona o Arthur, que estava quase como um ponta, né, pelo lado esquerdo, e aí o Arthur poderia bater no gol, mas como estava sem ângulo, ele de maneira inteligente colocou no meio da área, e o Ricardinho, que não fazia boa partida, acabou abrindo o placar, e ali o Ceará pelo menos deixou uma situação mais propícia, porque eu acho que toda a torcida no estádio, assim também como cada banco de reserva, o Inter estava preocupado com o jogo do Palmeiras, o Ceará preocupado lá com o Bavi, preocupado com o jogo do Vasco, então era todo mundo ao mesmo tempo se preocupando com o seu, que tinha que fazer primeiro a sua parte, mas também preocupado com os resultados. Então quando saiu o gol do Vitória, a torcida do Ceará já ficava mais preocupada, o estádio ficava um pouco mais em silêncio. Em todo caso, termina o primeiro tempo nesse empate de 1-1. E no segundo tempo, aí o jogo ficou bem mais aberto. Aí essa questão frenética, a intensidade do jogo ficou muito maior. Porque foi difícil, eu não consegui ver durante ali os 90 minutos o momento que o jogo deu uma esfriada, que as equipes ficaram mais tocando bola. Toda vez que uma equipe tinha a posse da bola, rapidamente já emendava um ataque para aproveitar um pouco dos espaços que o outro tinha cedido. Então, toda vez que o Ceará estava no ataque, o Inter tomava a bola e já tinha que fazer o ataque rapidamente para aproveitar os espaços que o Ceará tinha deixado. E a mesma coisa aconteceu com o Ceará. Quando o jogador dominava a bola do Ceará no campo de defesa e a zaga do Inter estava aberta, a torcida já gritava para agilizar a jogada. Então, foi um jogo muito frenético. O Lisca destacou isso no pós-jogo. Ele mencionou que foi um jogo realmente de muita entrega e a gente viu isso também nos jogadores, né? O Samuel Xavier saiu com problema. No intervalo, o Lisca fez uma substituição de zagueiro por zagueiro, porque o Thiago Alves tinha sentido um problema muscular e aí ele teve que colocar o Valdo e aí teve que queimar uma substituição, né? Fazer uma troca de zagueiro por zagueiro. Obviamente, ele não pensava nisso para o jogo. E depois ficou aquele jogo mais de situações propícias para cada equipe fazer gol. O Inter nem finalizou tanto assim no segundo tempo, mas teve muitas chegadas perigosas, principalmente com o Nico Lopes pelo lado direito e depois quando o Odair Helma colocou o Elton Silva pelo lado esquerdo, ele sacou o D'Alessandro, que já tinha amarelo, trouxe o Patrick para o meio, né, Patrick que já jogou aí no futebol pernambucano, e aí o Inter passou a querer gostar, porque nesse momento o Palmeiras tomava de 1-0 do Atlético Mineiro e o Inter, sabendo disso, passou a crescer na partida. Teve algumas boas possibilidades, o Inter de tentar fazer o segundo gol, assim como o próprio Ceará também, que teve situações ali propícias, né? Então foi um segundo tempo bem de lá e cá, poderia ter saído um gol para qualquer lado, A última chance do jogo foi, caiu nos pés de Leandro Carvalho, que deu dois cortes ali na marcação do Inter. Tentou bater pro gol, a defesa acabou tirando e depois no escanteio acabou não complementando. Só para fechar, o Lisca fez duas substituições, além daquela que eu tinha mencionado do Valdo. Ele tirou primeiramente o Callison para a entrada do Cardona, que era um jogador que virou meio que um dilema aqui no estado, porque o Cardona tinha jogado muito bem contra o Fluminense, era um jogador que o torcedor imaginava que fosse ter mais oportunidade, mas o Lisca simplesmente o ignorou, deixou de lado. Muita gente até achava que estava irregular o jogador, mas não era isso, era mesmo, foi opção do Lisca, e depois veio uma lesão, ele voltou a jogar contra o Sport, estava 3 meses parado, e o outro que também voltou a jogar depois de um bom tempo parado, que foi também o Éder Luiz, que também voltou no jogo passado contra o Sport, estava 2 meses parado, ou seja, dois jogadores fora de ritmo, entraram no jogo passado. O Éder Luiz, ao meu ver, tinha entrado até melhor do que o Cardona no jogo anterior, e hoje também ele fez umas 3 jogadas de contra-ataque, uma não deu certo, mas eu acho que ele conseguiu ali pelo menos fazer umas jogadas propícias para o Ceará buscar o gol. E o Cardona, ele parece ainda não estar no ritmo ideal, ele teve o período mais longo de pausa, e essa é a grande questão do Ceará. A gente já fala isso em diversos telecasts, o banco do Ceará, da parte ofensiva, não corresponde. Do meio para trás a gente até consegue ver jogadores mais próximos tecnicamente do titular para o reserva, né? A distância não é tão grande como no ataque, que quando realmente perde o Quixadá, você não tem um jogador à altura, você perde um Arthur, você não tem um reserva à altura assim para incomodar. Então o Ceará sai com um empate, não é o resultado ideal, claro, para o Ceará, porque se vencesse ficaria mais tranquilo, mas a rodada também ajudou bastante. O América Mineiro perdeu, o Vitória empatou com o Bahia, então foi uma situação propícia. Agora vai ter alguns jogos mais complicados fora de casa, mas dado a circunstância, dado o adversário que era o Internacional, acho que o resultado ficou de bom tamanho. Claro, não foi o imaginado, né? Porque obviamente todo mundo pensava na vitória, mas o empate acho que está de bom tamanho.
Thiago, por que eu falei que o jogo foi mais animado? Por ter esse ritmo frenético que você já frisou aqui na sua análise. E, meu amigo, foi tão frenético, tão frenético, tão frenético, que eu imaginei que o segundo tempo iria começar um pouquinho mais tranquilo depois do primeiro tempo. O primeiro tempo teve confusão, de Alessandro discutindo com o árbitro. Eu achei que o Inter ficou muito intranquilo depois que abriu o placar. Eu não entendi isso. Abriu 1-0, já não, quando o time abriu 1-0, o time se organiza, já sabe que o adversário vai vir para cima de vez agora, ainda mais jogando fora de casa. O Inter não. O Inter começou a fazer falta boba, a se preocupar com a arbitragem, a se preocupar com discussões bestas. Eu, sinceramente, fiquei sem entender o que é que o elenco do Inter estava querendo com aquilo.
Rafa, não, só para complementar essa informação. O Inter, na verdade, eles estão tendo, em muitos jogos, problemas com a arbitragem, seja contra como a favor. Principalmente a favor, né? Só que eles estão muito pilhados com a arbitragem, não de hoje. E o D'Alessandro é conhecido por querer sempre comandar a arbitragem, né? No intervalo, só para fechar, o Damião falou que o D'Alessandro tinha sido ameaçado, né, pela arbitragem e tudo mais. Só que durante o primeiro tempo, ele brigou com o Bandeirinha, brigou com o juiz principal, brigou com o quarto árbitro, né? Foi discutir lá com o quarto árbitro. Ou seja, ele chegou a ameaçar muito mais a arbitragem do que a arbitragem ameaçar ele. Mas sempre acontece assim, o D'Alessandro já é conhecido por isso.
Isso, e ele chegou dizendo que... Ele falou que vai me tirar, e meu amigo, ele tá pedindo para se tirar do jogo, a verdade é essa, por tudo aí que você já falou. E o Ceará tentou se aproveitar dessa pilha do Inter, né? Tinha que ir para cima, tinha que conseguir um empate, conseguiu antes do intervalo, só que acho que o Ceará exagerou, principalmente no primeiro tempo, nas investidas pelo lado direito. Era sempre ali com o Samuel Xavier, Arthur tava saindo, Arthur a partida inteira é um jogador que se movimenta muito, apesar de ser aquele centroavante, né, que chega batendo, quer bater de qualquer canto, é o cara referência na hora dos cruzamentos, mas ele sempre sai da área tentando fazer alguma coisa para ajudar o time e às vezes termina atrapalhando. Isso a gente viu demais, demais mesmo no primeiro tempo. E sobre o lance do Everson, do gol do Inter, já que você já pontuou, Rapaz, eu não achei falha, não. Eu achei que a defesa não era a defesa que dava para encaixar. Foi uma defesa, foi um chute forte. Ele defendeu. Lógico, o ideal era ele ter colocado em direção à lateral do outro lado. Mas foi o que deu para fazer na hora. Acho que ele evitou o gol. Acho que faltou foi o pessoal acompanhar o Leandro Damião. Porque o cara chutou, ok. Você tem que estar olhando a bola, mas tem que estar ligado no jogador também. Você não pode deixar o cara partir sozinho. Você está colado no cara e depois que ele chutou, esqueceu do jogador. O que ocorreu? Não, você não pode esquecer. E foi isso que ocorreu, na minha opinião. E aí, Thiago, o que me chamou mais atenção foi começar o segundo tempo no mesmo ritmo do primeiro. E na faixa ali, entre os 5 e 10 minutos, eu só pensei uma coisa naquela hora. Eu falei, rapaz, virou uma pelada. O jogo virou uma pelada. Se você parar para analisar aí, são lances que o zagueiro do Inter sai carregando a bola desde da zaga, atravessa o meio de campo, Edinho rouba a bola, volta também, atravessa até tentar dar um passe, Kalisson também se enrola com a bola. Assim, foi um momento bem ruim da partida. Acho que foi o pior momento da partida, na minha opinião. E esse desespero fez que as equipes se perdessem um pouco taticamente no segundo tempo. Se no primeiro tinha uma organização um pouco melhor, no segundo eu acho que ela sumiu. Isso prejudicou o espetáculo e fez com que o resultado fosse o mesmo no primeiro tempo, 1-1. Mas, se a gente for olhar, lógico, pelo tamanho do adversário, pelo qual o adversário ainda almejava, ainda mais sabendo que o Palmeiras, em algum momento da partida, estava perdendo, eu acho que o Ceará conseguiu se sair dentro do esperado. Não vou dizer aqui que foi um bom resultado, porque o bom resultado era a vitória. Ainda mais para um time que não está vindo na sequência boa e agora vai para 2 partidas fora de casa, né? Mas, dentro do esperado, contra um adversário desse tamanho, o importante é ter terminado a rodada fora da zona de rebaixamento, né?
É, exato. Eu acho que o resultado reflete isso, né? Porque foi uma rodada, e aí eu acho que vocês vão debater isso mais no podcast, uma rodada em que o Ceará sabia que tinha que pontuar, porque era um jogo difícil, e a rodada já meio que favoreceu, e acho que esse patamar de pontuação, que parecia estar crescendo, agora eu acho que freou um pouco o empate do Vitória na rodada passada. Essa derrota do América Mineiro fez com que a pontuação para escapar fique mais tranquila, né? Então, vai ter o jogo de amanhã da Chapecoense, um jogo bem difícil para a Chapecoense enfrentar o Santos fora de casa, mas tudo indica que a pontuação vai dar uma freada maior, talvez caia para 43, né, que estava sendo projetada para 44. Então, enfim, a gente já tinha imaginado isso, até a 34ª rodada ia clarear mais devido a esses confrontos diretos, que é o que vai vir na próxima rodada, né? Vai ter Bahia e Ceará na próxima rodada, vai ter Sport e Vitória, então esses jogos vão determinar principalmente se o patamar ali do Z4 vai subir, se vai manter, se vai ficar mais embaixo. Então é importante a gente ver a conclusão da próxima rodada para saber o que cada equipe vai precisar, e vocês vão detalhar muito bem no podcast.
A gente vai detalhar, Thiago, eu ia deixar até para o final desse telecast, mas a gente sempre gosta de ouvir a opinião de você, de Cássio, de Vitor Vilar, que infelizmente não tem como participar da edição da segunda-feira com a gente, né, do 45 minutos tradicional. Mas o que é que você está esperando aí do Ceará para essas próximas 5 rodadas? Dá logo essa sua expectativa aí antes da gente ir para as atuações.
Pois é, Rafa, eu acho que, tipo assim, no momento do Ceará hoje, eu falei isso depois do jogo do Sport. Eu preciso ver como é que o Ceará reage sem o Quixadá para saber o quanto perde em termos de volume, de intensidade, de, como a gente fala, né, tipo, da movimentação, da engrenagem, da maneira como o Ceará se movimenta em campo sem o Quixadá, porque não tem nenhum jogador similar ao Quixadá no elenco. Aliás, até poderia ser o Wesley, mas o Wesley fez uma cirurgia muito séria, se voltar, vai voltar nos 2 últimos jogos do campeonato e com muito tempo parado. Então, um jogador que foi importante até naquele momento difícil do Ceará no começo, mas para esse final dificilmente vai poder ajudar. Esses próximos 2 jogos fora de casa, contra a Bahia, que é um jogo difícil, o Ceará enfrentou o Bahia já 3 vezes esse ano, 2 na Copa do Nordeste e uma pelo Brasileirão, e as 3 com Lisca, e nenhuma vez venceu. Tudo bem, as 2 da Copa do Nordeste eram 2 times que sequer estavam sendo utilizados no Brasileirão naquele momento, né? Mas acho que vai ser o jogo mais difícil desses 2 jogos fora de casa que ele vai fazer. Esse jogo do meio de semana é bem complicado, o Bahia tem uma boa equipe, E o jogo fora de casa contra o Fluminense, apesar do Fluminense ainda estar focado um pouco no Brasileirão, acho que eles têm tudo para também ser um adversário um pouco chato. Vejo até mais factível vencer o Fluminense fora de casa do que um Bahia. Mas se o Ceará somar de 2 a 3 pontos nesses dois jogos fora de casa, acho que uma vitória contra o Paraná, que aí vai ser a terceira partida depois desses dois jogos fora de casa, a partida que vai ser aqui, logo depois desses dois jogos fora de casa, acho que o Ceará tem boas condições de chegar ali nos 44 pontos, na pontuação que muita gente hoje, que eu acho que vai ser menos, está colocando para se manter na Série A. E nos jogos, o próximo jogo, o Atlético Paranaense, que pode ser um time misto, já que vai enfrentar o Atlético Paranaense no final de semana, e no meio de semana o Atlético Paranaense decidirá com o Fluminense na Sul-Americana quem avança para a final, então pode ser um Atlético Paranaense modificado, mas é um Atlético Paranaense fora de casa, né, que é jogando lá na Arena da Baixada, que é um time impecável na Arena da Baixada, e o outro, na rodada final, pega o Vasco, que é uma partida que, se o Ceará conseguir fazer a pontuação logo antes, esse jogo contra o Vasco tem tudo para ser um pouco mais tranquilo. O Ceará, possivelmente, é só brigando para entrar na Sul-Americana. Então, acho que o Ceará tem todas as condições de não depender da última rodada contra o Vasco. Mas aí precisa somar pontos fora de casa nesses dois jogos, acho que é possível, e garantir a vitória contra o Paraná.
Meu amigo, tá desenhando. A vitória hoje era fundamental, mas, como já falou, né? Ponto importante é isso. Tiago, tem o melhor da partida no Ceará? Porque se for do lado do Inter, viu? Eu tenho um candidato aqui. Só a gente nunca pontua o time adversário quando não são equipes nordestinas, mas o que o Edinson jogou hoje, eu fiquei impressionado, viu? O cara é um jogador que eu nunca fui muito fã dele. E aquele gol, rapaz, se ele faz aquele gol, acho que não vou dizer que ia concorrer Puskas, porque o Puskas geralmente pega lances mais plásticos, né? Jogadas, chutes de longa distância, bicicleta, mas ia ser um belíssimo gol. Mas do lado do Ceará, quem foi o teu melhor jogador?
Olha, teve, só até pontuando isso aí que você mencionou, de fato o Edenilson ia fazer, dado que é o Edenilson fazer uma jogada daquela, dá para dizer que valeria um Puskas por ser o Edenilson, né? E sem sombra de dúvida teria sido um golaço. Agora, o cara que tá destruindo nessa Série A, que é o coração do Ceará mesmo, é o Richard. É impressionante. Olha, teve momentos que eu tava olhando só o Richard, a movimentação, a maneira como ele rouba bola, a maneira como ele dá combate. É impressionante o que esse cara tá em todas as jogadas. É impressionante mesmo. De vez em quando ele dá umas chegadas mais pesadas e acaba passando do ponto, tanto que ele tomou até o amarelo por uma dessas chegadas. Mas é incrível o quanto esse cara se dedica em campo. É impressionante. É um jogador raríssimo. É um cara que veio do Confiança em 2015 para cá. O Lisca destacou isso na coletiva também, no pós-jogo. Ele menciona que o Richardson evoluiu demais de 2015 para cá. E hoje está um jogador de clube grande mesmo. Qualquer clube grande pode hoje pegar o Richardson, que vai ser um jogador muito importante. E ele realmente é um cara que preenche todo o meio de campo. No primeiro tempo, quando o Ceará tinha essa dificuldade por não ter o Quixadá ajudando ali nessa construção ofensiva, ele era o cara que ficava sempre com a bola, ditando, apontando para ver onde cada um tinha que passar. Ele estava sendo o senhor do meio de campo ali do Ceará quando tinha a posse da bola. E ele também é o cara que domina totalmente todos os desarmes. Tanto que aquele site Footstats fez um levantamento do pós-copa, o jogador que mais roubou bola no Brasileirão depois que acabou a Copa é o Richarlison, né? Então é um cara, sem sombra de dúvida, o coração da equipe, e hoje ele mais uma vez dominou, acho que praticamente o jogo todo, assim, né? Ele foi muito senhor da partida pelo lado do Ceará. E outros destaques que eu mencionar como, acho que uma boa partida, o Luiz Otávio fez, apesar de ter levado esse drible do Denilson, que foi muito bonito, mas temos que dar um mérito ao jogador. E ele fez algumas partidas, ele fez uma interceptação fundamental no lance em que o Everson saiu muito mal, e ele colocou, ele tirou com a perna uma bola que, se passa, poderia fatalmente ser o segundo gol do Internacional quando o jogo estava 1-1, o jogo no segundo tempo. Então, vou colocar os dois jogadores, mas teve Felipe Jones também, fez mais uma partida muito regular. Então, esses jogadores acho que têm sido os principais destaques pelo lado alvinegro.
Você pontuou aí, por último, o cara que eu ia indicar. Eu gostei muito do Felipe Jonathan, apesar dele ter sido subutilizado na parte ofensiva, certo? Teve uma hora que a jogada estava toda pelo lado direito. Arthur tocou com o Richard, tocou com o Ricardinho. Parecia que a bola vinha para a esquerda. O Felipe já se projetou, a bola volta para o Samuel Xavier. Você vê que ele chega abaixo a cabeça assim, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas gostei muito da parte dele, principalmente não, né? Do ponto de vista defensivo, acho que ele foi muito bem. Gostei muito. Agora, eu acho que vou dar até um voto um pouco controverso aqui pro pior da partida, Thiago. Acho que você vai ser até que vai analisar isso, mas eu não gostei da partida do Carlson. Eu, sinceramente, esperava mais dele nesse duelo. Esperava mais do Carlson contra o Inter. Achei que ele poderia ter feito uma partida melhor e não fez. Não sei se você vai com a mesma opinião que a minha.
Sim, Rafa, de uma maneira geral, sim, porque no final do primeiro tempo, quando o narrador me perguntou lá, e eu comentando a partida, e perguntou quem não estava bem no jogo, e antes de sair o gol do Ceará, eu falei, olha, tem dois jogadores que estão destoando, que não estão ajudando o meio de campo, já que o Richard é que está armando o time aí, Carlson e Ricardinho, né? Eles estão muito perdidos, eles não estão ajudando praticamente na dinâmica do jogo, o Ceará não está conseguindo criar tantas possibilidades assim, a bola está sendo muito chutada de fora da área, tanto que foi o Richard que deu as duas finalizações no gol, no primeiro tempo, antes do gol, né? Ele finaliza duas vezes fora da área para a defesa do Marcelo Lomba. E o Ricardinho e o Carlos, primeiros jogadores mais abaixo. Mas a jogada saiu exatamente com os dois, né? O Carlson que abre para o Arthur bota na área e o Ricardinho faz o gol. Eu achei que o Ricardinho ficou devendo um pouco mais, porque em termos de sistemática do jogo do Ceará, acho que o Carlson acaba colaborando, mas acho sim, para mim, ele foi o segundo voto assim, de jogador que menos contribuiu. Não gostei também muito do Edinho, alguns momentos bem dispersos, assim, e o outro que eu tenho que apontar é o Everson, né? Se não fosse certos momentos a defesa muito atenta, o Everson poderia ter comprometido o gol, até entendo que você mencionou, né? Eu acho que, claro que não foi um erro gritante, mas ele poderia ter feito um movimento ali mais seguro para que não ocorresse a situação que aconteceu. Mas eu vejo que ele, por muitas vezes, se precipitou na saída, quis antecipar muito uma jogada e deu muita condição para, possivelmente, ali o Inter fazer um segundo gol. Então, acho que o Everson errou muito assim, nessa tomada de decisão de querer precipitar demais.
Thiago, chegamos ao final aqui da análise dessa partida. Eu queria saber se você tem algo a adicionar, se você tem algo a falar aí para a torcida do Ceará, que já tem jogo no meio de semana novamente, voltou até aquela pequena maratonazinha ali, né, já que não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil. Então, se você quiser falar algo mais, pode falar, viu? Eu não sou feito Celso, não, que a gente quer por educação, não. Pode falar.
Tranquilo. Não, é só para fechar mesmo, acho que a torcida do Ceará, ela está bem mais confiante com o time, mas ela está confiante na equipe titular, isso é importante, acho que deixar claro, até para quem não acompanha tanto o Ceará, sabe que o time do Ceará hoje joga contra o Inter, joga contra o Palmeiras, joga contra o Cruzeiro, joga contra o Grêmio, seja aqui, seja fora, é uma equipe que está sempre disputando de igual para igual contra qualquer equipe dessa Série A, e não à toa, é uma das melhores equipes do pós-Copa, é uma das melhores do segundo turno, então o torcedor está bem mais confiante, por isso, acredito que o Ceará, se manter essa intensidade, que agora vai ter um período mais curto, se eu não me engano, em 15 dias, contando com esse jogo de hoje, vão ser 5 jogos, ou seja, é um espaçamento bem menor para o Ceará se recuperar, mas não só o Ceará, né? Todo mundo vai passar por essa situação. Então, é aquele momento que o Ceará precisa fazer manter esse bom desempenho e ver se realmente a questão física não vai atrapalhar, mas o Ceará tem boas condições de chegar na última rodada de maneira tranquila, basta, no caso, somar os pontos fora e obviamente não perder ponto como América Mineiro e Vitória andou perdendo para Paraná. Então, se garantir essas pontuações fora de casa e a vitória contra o Paraná, acredito que a equipe chegará na última rodada sem o menor risco de rebaixamento.
Eu cheguei na última rodada com o aniversário talvez desesperado, né?
Pois é, porque como a gente está vendo a projeção, né, a gente já falou e já comentou no grupo, a situação do atual Z4, o futebol deles apresentado, é que essa é a questão, que por esse motivo é que eu imagino que a pontuação seja mais baixa, mas A gente tem que ver ao longo das rodadas se isso vai se confirmar ou não.
Meu amigo, eu só queria ver, eu queria estar no estádio só para sentir um pouco como é que foi a reação do torcedor do Ceará naquele momento que sai gol no Vasco, 1-0 o Vasco em cima do Grêmio, fora de... No Olímpico, na Arena do Grêmio, e depois o Vitória também saindo na frente. Rapaz,
foi.
É porque acabou ficando nervoso, né? Mas enfim,
demais.
No final das contas, a rodada até vai sendo boa pro Ceará. E é isso aí, Thiago. A gente se vê no próximo Telecast. Obrigado, meu amigo. Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.